Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? Vamos nos rebelar contra todos os reviews possíveis. Ou não? Viu só? Que baita introdução. Ainda rimou. Rimou por quê? Porque hoje vamos falar do New Balance Full Sail Rebel V4, a versão 4. Desse tênis muito legal, muito bonitinho da New Balance. Que, aparentemente, dando um spoiler para vocês, é um tênis que eu gostaria de ter. E comigo, aqui para falar desse tênis, temos também ele, o Marcos, que também é Buozzi. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para falar do Rebel V4 no Por Falar em Tênis 64. São coisas divisíveis que daria 16. Isso importa? Sim, porque 6 mais 1 dá 7.
Aí, ó.
Tudo está interligado.
Tudo, absolutamente tudo, é interligado no Por Falar em Tênis, porque é assim que funciona. E hoje, então, vamos falar do Rebel V4. Vamos então, Marcos Boss, trazer primeiro as características mais básicas dele: drop, peso no tamanho 9, 10 aí dos Estados Unidos, para daí a gente encaminhar para falar do cabedal, para falar da sola, para falar da língua, para falar do que tiver que ser falado.
Perfeitamente, vamos falar aí desta série do New Balance Rebel, esse tênis que surgiu lá quando a New Balance lançou o Full Sail, né? Então mais ou menos 4 anos atrás. E ele tinha, lá na primeira edição, a primeira edição não fez tanto sucesso assim, vou colocar aqui na tela só para vocês lembrarem, né, vamos ver quem lembra desse Full Sail Rebel, o V1, né, não tinha versão no caso, ele era só o Rebel, no caso.
Sabe qual que eu tenho? Qual que eu tive? Eu tive o Impulse, não sei se você chegou a ver, o Impulse era meio que era com uma botinha, ele vestia como se fosse uma botinha, não tinha língua, ele entrava direto, e o Propel eu tive também, que é parecidíssimo o Propel com esse Rebel aí, o formato dele.
O Propel ainda existe também, né? O Propel tá na versão 4. Esse aqui foi o Rebel V1, era um tênis bem macio, você vê que ele tinha um cabedal em knit, né? Quase em sock fit, o sock fit era esse daí que o Enio falou, mas era um tênis bem macio, assim, bem flexível e tudo mais, aproveitava dessa espuma extremamente macia, que foi essa primeira edição do Full Sail. Depois da edição de provavelmente o maior sucesso do Rebel, que foi o V2, principalmente nessa cor aqui, ó. Eita, aqui, isso, essa aqui que eu queria mostrar. Essa cor do V2 fez muito sucesso. Foi um tênis que agradou muito a galera, foi um tênis muito, muito leve. Tinha uma certa maciez aliada à responsividade, só que tinha um problema de cabedal. O tênis rapidamente, assim, com poucos quilômetros, assim, poucos que eu quero dizer, talvez ali, às vezes em 300, 400 quilômetros, começava a rasgar essa lateral do cabedal aqui, que era muito fininha. E aí ele praticamente ia desfazendo o restante do cabedal. Mas quem não teve esse azar aí, quem conseguiu pegar uma edição que o tênis durou um pouquinho mais, gostou muito desse tênis. Ele era muito leve, ele pesava perto de 200 gramas, mesmo nos tamanhos acima do 40. Então foi um tênis que deu muito certo. E eu particularmente acho a edição de Londres desse tênis uma das mais bonitas que já foi feitas, E ele tinha o pé direito diferente do pé esquerdo, né? A parte de cores dele e tal. A edição de Londres desse tênis ficou muito legal. Foi uma edição que fez muito, muito sucesso. Aí o que a New Balance fez? Estragou no V3.
Errou. Eles tiraram... Porque não dá pra acertar sempre, né? Não dá pra acertar sempre.
Não dá. Eles tiraram aquela diversão daquele tênis extremamente leve, daquele tênis que, assim, como eu posso dizer, que não tava muito aí pra você, não. Ele era um tênis que, assim... Corre aí, meu amigo, e ó, eu não tô aqui pra salvar teu tornozelo, eu não tô aqui pra nada disso, eu tô aqui pra ser divertido, pra ser leve, pra ser responsivo. O 3 perdeu um pouco disso, virou um tênis mais careta, né, um pouco mais tradicional. Eles conseguiram consertar o cabedal, isso é uma verdade, mas a entressola perdeu aquela diversão toda do 2.
E daí não ficou tanto como pra um treino um pouquinho mais rápido, né, ele ficou meio perdido ali, né.
Ficou, exatamente, então... Não fez tanto sucesso. Também acabou sendo um pouco ofuscado aí pelo lançamento aí da linha SC, né? Então veio o Trainer, que era aquele mais alto e tal. Ele acabou ficando um pouco ofuscado, ficou um pouco de lado. Então o V3 não fez muito sucesso. Mas errar numa edição, depois de uma edição de muito sucesso, você fazer uma edição errada, é a fórmula para você fazer a próxima edição ser muito boa. E foi isso que a Ellen Balance fez. E ela lançou aí, agora, no mês de março, o Full Sail Rebel V4. Vou trazer aqui a cor que fez mais, que foi mais utilizada aqui, né, no Brasil, que a gente viu mais, foi o lançamento, esse azul com a entressola meio amarela, meio verde, limão, sei
ficou
lá.
Ficou mais alto, né?
É. Então, você acredita que, pelos dados, ele não ficou mais alto? Se você for pegar a ficha técnica dele, ele continua sendo um tênis de 30, 24, né? 30 milímetros no calcanhar, 24 na frente, 6 milímetros de drop. E embora o pessoal que usou aqui, que tinha usado o V3, falou que dá sim a impressão de ele ser um pouco mais alto. E aí, tem um dos sites aqui que faz a medição ele mesmo e que também disse que achou um pouco mais alto, mas é aquilo, né? A medição acaba sendo meio cada marca... Né? Se não é da World Athletics, isso acaba ficando meio confuso. Mas, de qualquer jeito, ele é um tênis ainda extremamente leve, lá como o 2 era também. Ele está por volta aí dos 210 gramas no tamanho 40, chegando perto dos 220 gramas no tamanho 42. Então, é assim, é um peso muito, muito legal. Ele tem o cabedal chamado Phantom Fit, né? A New Balance deu esse nome aí. É um cabedal que... parece muito, mas muito com o do Elite, que é o super tênis da, né, o SC Elite V4, que é o super tênis da New Balance. Então é um cabedal extremamente respirável, que ainda assim tem uma certa estrutura, né? Ele não é completamente desestruturado, e o símbolo aqui, o N da New Balance, bem grande, bem largo, ajuda a dar um pouco mais essa estrutura, mas ainda assim é bem respirável. A língua, ela é presa dos dois lados, né? Então ela tem aquela faixinha elástica que chega até a base ali do começo da entressola, vamos dizer assim, que prende a língua, que ajuda a evitar que a língua fique dançando muito. Então, embora a gente ainda tenha visto um ou outro review que falou que a língua acaba entrando, às vezes, um pouquinho no tênis, mas nada que chegue a incomodar. Mas eu acho que é o grande destaque mesmo para esse tênis, a gente tem que falar, é da entressola. A entressola completamente
refinada.
Ela continua com o Full Cell, mas esse aqui é um Full Cell que mistura o EVA com o PEBA. Né? Então, o PEBA, que é as super espumas mais famosas, são todas de PEBA, né? Por exemplo, a da Nike, agora a da própria New Balance, a da Hoka, a da Saucony, agora chegando aqui no Rebel também. Ele não é 100% em PEBA, ele é uma mistura de um EVA ainda, né? Do Full Cell original com PEBA. Eu achei num site aí um pessoal falando que ele é 80-20, né? 80% EVA, 20% PEBA. Não sei se é verdade isso, não achei essa confirmação realmente por parte da New Balance, mas que essa adição desse PEBA e essa geometria nova, né? Se a gente olhar, ela tem uma geometria toda facetada, né? Toda cortada, parece prismática, assim, né? Uns prismas e tal, não sei o quê. Confere ao tênis uma sensação, como o pessoal diz aqui, de diversão ao correr. É um tênis divertido. Ele não é um tênis extremamente macio, ele tem ele é balanceado, vamos dizer assim, é um tênis equilibrado em termos de maciez. Também não tem uma batida firme. Mas ele traz uma resposta e que, aliado, obviamente, à leveza do tênis, eu tenho certeza que isso acaba contribuindo muito. E a gente sabe que os solados de PEBA dão essa sensação, né? De que, por mais que você não tenha uma placa de carbono, nem nenhum tipo de placa, como, por exemplo, é o Rebel não tem nenhuma placa na entressola, tá? Ele é 100% espuma, né? Então, mesmo sendo não tendo nenhum tipo de placa que ajuda a dar essa propulsão, o próprio PEBA já é uma espuma que dá essa resposta, esse retorno de energia. Então, de uma maneira geral... O pessoal diz que ele é um tênis, um daily trainer, ele é um tênis versátil, mas ali voltado para a velocidade, né? É que o negócio dele, mesmo na hora que você sente ele ali apropriado, que você sente que você está tirando o máximo dele, na hora que você dá uma acelerada, ele não é aquele tênis que você vai sentir super prazeroso de fazer uma rodagem bem leve, um regenerativo, embora ele não vá deixar de atender também, tá? Mas não, o negócio dele é a hora que você começa a dar uma aceleradinha, que você vai fazer um tempo run, que você vai pôr ali um intervalado com um limiar ali, fazer alguma coisa desse tipo, aí sim você sente realmente o que o tênis tem para te oferecer. E obviamente que essa entressola é a grande responsável por essa sensação. E, no final das contas, ele também tem um solado aí de borracha, a borracha recobre mais de 50% do solado dele, então tem bastante borracha, como a gente consegue ver aqui na imagem, o que confere aí, possivelmente, uma boa durabilidade. O que a gente sabe que não é, talvez não vá nem durar tanto quanto a sola, é a entressola, né? O PEBA, a gente já viu aí, inclusive existem estudos que mostram que depois de, por volta de uns 400, 500 quilômetros, ele começa a não ter mais aquela responsividade toda e ele, na verdade, acaba sendo equivalente a um EVA novo. Então, considerando que esse tênis ele tem 20% ali, alguma coisa em torno de 20% de PEBA na entressola, é possível que você perca essa sensação toda depois de um, sei lá, talvez 400, 500 quilômetros, alguma coisa do tipo, e que na verdade a entressola do o solado do tênis ainda vai estar ali, mas você não vai ter mais aquela sensação. Mas de qualquer jeito, a ideia dele é isso, é ser um daily trainer de velocidade e trazer essa sensação de uma corrida divertida. E o que o pessoal diz é que sim, a New Balance conseguiu encontrar isso de novo, a mesma fórmula que eles tinham lá no V2, embora um tênis menos, como eu posso dizer assim, um tênis mais amigo pro pé, mais que te suporta melhor, né? O 2 era mais assim, ó, se vira aí, se seu pé cair para dentro eu vou deixar, se seu pé virar para fora também vou deixar, não, ele não tinha muito suporte, nem nada disso. Esse tênis já tem um pouco mais de suporte, então é aquela história, né? Enquanto o 2 era extremamente divertido e tudo mais, mas até um pouco permissivo demais, o 3 acabou virando aquele tênis mais careta, que beleza, legal, nada demais. O 4 acabou ficando mais ali no meio do caminho, parece que encontraram uma fórmula interessante. E aí, tudo isso ao custo de R$999 aqui no Brasil, o que eu acho que é um preço bastante competitivo aí, frente ao que você vai encontrar no mercado, né? Os concorrentes dele no mercado, que são os outros daily trainers, né? Você pode pensar no Adidas Adizero SL, você pode pensar no Pegasus 40, embora eu acho que esse tênis deve ter uma sensação muito mais moderna, né? De um tênis muito mais moderno do que o Pegasus, que é bem tradicional. Talvez
Nova
o
Kinvara, Blast, Kinvara.
O Nova Blast, o Kinvara. Acho que esses são os concorrentes dele. Mas de todos esses que eu falei, ele com certeza é o mais leve e talvez com a proposta mais moderna, né? De todos eles que a gente falou até agora. Então, é aquele tênis sem placa, para quem ainda gosta daquela sensação mais fluida, mais natural de passada, vamos dizer assim, né? Que você não sente aquela rigidez da placa, mas que ainda assim vai te permitir fazer treinos de velocidade e tudo mais. E por que não também, se você não quer investir num tênis de placa, pode com certeza ser seu tênis pro dia da prova também. Eu acho que esse tipo de tênis seria o tênis que talvez, quando a gente pensa aí antes do advento da placa de carbono, seria o tênis que eu consideraria ser um tênis para prova, um tênis desse daqui, né? Vamos lá, vamos pensar assim, você quer um tênis leve, você quer um tênis rápido. Hoje em dia, claro que você tem todas as opções de tênis com placa, super tênis, mas vamos dizer que não existisse, ou se hoje em dia você não quer gastar num tênis com placa, um tênis que custa menos da metade do que a grande maioria dos tênis, do super tênis. Por que não ser um tênis para prova? Tenho certeza que é um tênis que vai conseguir atender muito bem, aí não vai deixar nada a dever. O que disseram, dos poucos pontos negativos ressaltados por alguns dos reviewers, é que o cabedal dele, a parte superior do cabedal, é muito grande, chega a ser muito larga. Então, a pessoa que tem o pé estreito, talvez aquela pessoa que acha a forma da Adidas legal, não vai gostar desse tênis, porque vai sobrar tênis, né?
Então, eu vou gostar. Então, para mim, vai ser bom isso aí, ó.
E aí, muita gente falando que usar o número normal, não pegar um número acima, né? Porque ele é um tênis bastante espaçoso ali na parte do toe box e tudo mais. Então, aí, assim, eu não sei se isso é um ponto negativo, para dizer bem a verdade. É igual você falar que o tênis com a forma estreita é um ponto negativo. Não, ela é simplesmente um formato, não é bom,
ela
não é ruim.
É estreita, é um tênis pra estreito, só isso.
Exatamente, para a pessoa que tem o pé estreito, é bom ser um tênis estreito, ele fica ajustado no pé. Agora, se você pega um tênis largo e você tem o pé estreito, vai ficar sobrando, você não tem aperto do tênis que faça ele ficar firme no teu pé. Beleza, é um ponto negativo. Então, você vê, eu acho que o tênis é bom e faltou o pessoal até achar ponto negativo nele, que acabaram dizendo aí da forma ser um pouco larga demais. E que, dependendo de como for, acaba que sobra tênis, vamos dizer assim.
E daí a língua também, por ser fina ali, por essa largura a mais, às vezes, né? Aquele ajuste que precisa dar para ficar certo. Então, é um tênis que, aparentemente, por tudo que a gente viu na nossa super curadoria, é um tênis bem interessante. De todos os que a gente falou que são concorrentes, como o Marcos mencionou ali, ele é o que mais vai pender para a parte da velocidade, né? E até nos relatos que a gente viu, qualquer pessoa que estava saindo para fazer uma rodagem fácil estava correndo mais rápido do que deveria, porque a sensação do tênis, colocaram o pé ali, deu uma mudada, ficou interessante. Então, é um tênis que me interessou esse aí, Marcos, vou te falar bem a verdade.
Eu também achei bastante interessante, é o tipo de tênis que eu gosto para os treinos ritmados, assim, é o estilo de tênis que eu gosto. Eu acho que é um tênis que vai lembrar muito o Skechers Go Run Razor 3, né, que eu tive, você teve o Plus, né, eu acho que é um tênis que vai lembrar aquela espuma, é isso, uma espuma divertida, e eu diria que, né, a gente, obviamente, quando a gente pensa em Daily Trainer, aí você fala da ASICS, você pensa no Nova Blast, mas por tudo que eu li, eu acho que ele tá muito mais próximo do Magic Speed 3, por exemplo, que é o que eu tenho, do que do Nova Blast, porque ele é um tênis que, né, tem um pezinho ali mais na velocidade, embora o Magic Speed 3 A gente está falando de um tênis que tem placa, né? Então você não vai ter aquela passada tão fluida e tão natural quanto a dele. Mas eu acho que ele acaba se aplicando mais à mesma finalidade do que você procuraria um Magic Speed 3. Mas no caso aqui, sem placa, né? Com uma espuma mais tecnológica ainda por cima, porque tem o Peba. Então, eu acho assim, é um tênis posicionado num nicho muito legal. É o estilo de tênis que eu vou te dizer que eu gosto. É um pouco do que eu esperava do Hyperion Max da Brooks, que eu comprei. Que eu não achei tudo isso, assim. Eu achei que a espuma dele fica a dever pouco, sabe? Parece que falta alguma coisa. Então, não sei. Acho que esse aqui seria um tênis que me entregaria o que eu esperava do Brooks Hyperion Max. Não sei. Quem sabe um dia consigo pegar um desse daí e vamos ver se ele confirma essa impressão que eu tenho.
Exatamente. Então tá aí, ó. Full Sail Rebel V4 da New Balance. É, no Brasil, como o Marcos falou, só para a gente ressaltar e reiterar, está custando R$ 999. Você pode comprar na promoção o V3, mas daí a gente não recomenda. Porque daí não é tão legal assim. Com certeza, esse 4 ficou maior do que o 2, né? O 2 era bem baixinho. Isso confirma, né? Essa mudança teve, né? O 2 não era... O 2 era... Talvez não... Ah, agora me compliquei. Mas... Porque tá tendo essa tendência, né? Os tênis estão ficando um pouquinho mais altos. E mesmo esses que não têm placa, por causa das espumas e tal, eles acabam ficando um pouquinho altos também, mas com uma sensação diferente. E você vê, né, Marcos, que esse tênis, o Rebel V4, ele meio que concorre com o Magic Speed, e o Magic Speed também é concorrente do Pacer. Então a New Balance, ela acaba tendo dois tipos, um com placa, um sem. É uma das marcas que tem mais variedade de produto, ela e a ASICS. Eu acho que a New Balance... Ah, esse ano talvez tenha mais. Na nossa Supercopa, quando teve a final, a ASICS ganhou. Foi a ASICS que ganhou, foi, né? No detalhe foi. Foi no detalhe. Então, mas esse ano, não sei. Tem que ver o Super Blast 2, como é que vai ser, os lançamentos da ASICS, que tá com o Super Tênis. Mas esse daí é... New Balance tá vindo bem com esses modelos.
O 2 tinha 24-18, então sim, esse é mais alto. Ele ganhou 6 milímetros na... Mas desde o 3 ele já era isso, né? Então ele tá 30-24 desde o 6. Hoje em dia, o que tinha no calcanhar é o que tem no antepé.
Isso. É, tá aí. Então tá aí, ó. O que mais podemos falar? Acho que era isso, né? O pessoal falou mais desses pontos que seriam os contras. Teve um relato que eu vi do pessoal falando que, não sei se a durabilidade vai ser boa por causa mais da espuma, porque pelo solado, o solado me pareceu que pode durar bastante e ainda tem aderência com essas coisinhas, as borrachas todas ali, as travinhas, né? Eu acho que é mais a questão da espuma, que depois de uns 400, 300 quilômetros, pode ser que você sinta a diferença, mas ele fica mais leve também, né? Talvez, não sei.
Daí mas é igual, por exemplo, sei lá, acho que aí depende muito. Igual, por exemplo, o meu Nova Blast 3, eu já sinto que a espuma não é mais a mesma coisa, mas ok, ainda dá pra usar, entendeu? Não é nada... acho que sim, você tem que comprar consciente disso, que tem essa possibilidade. Ninguém aqui falou que isso aconteceu, tá, pessoal? O pessoal tá falando que acha que pode acontecer. E por se tratar de um tênis que depende 100% da espuma, né? Uma vez que ele não tem nenhum tipo de placa, nada disso, pode acontecer de você perder essa sensação que todos eles elogiaram muito aí, que é essa sensação logo no começo do tênis, que é, né, essa corrida divertida, essa espuma que responde, sem ser extremamente macia, sem ser aquele marshmallow, né? Então, é isso, só que o pessoal deixa como observação. Claro que o ideal seria voltar daqui, sei lá, 2-3 meses e ver o que o pessoal tem a falar, se o pessoal tivesse usado o tênis por 150, 200, 300 quilômetros, né?
Mas esse pessoal tem muito tênis, então eles fazem muita rotação, talvez não chegue lá. Rodrigo Meleira é membro do canal, você pode ser membro também, se inscreva no canal, se torne membro, deixe seu like lá no Spotify também, que isso nos ajuda. Mande suas perguntas, suas dúvidas, já conseguimos reunir mais algumas dúvidas e sugestões de debate sobre tênis, a gente vai trazer nos próximos aqui, até porque semana que vem eu acho que não vai ter nenhum tênis para falar tão específico. E ele falou aqui, ó, tá aí um tênis que tá no meu radar, assim como o Pacer V2. Pois é, a New Balance tá... que eu agora não pensei em todos os modelos, mas acho que se hoje tivesse uma final entre New Balance e ASICS na nossa Copa do Mundo lá, eu acho que a New Balance tinha mais chance, eu acho.
A New Balance tá com os modelos bons, mas eu acho que a New Balance peca no super tênis. E isso é um fator importante hoje em dia. Eu acho que a ASICS tá lá em cima... E o New Balance, mesmo no V4, acabou ficando um passo embaixo. Mas acho que seria um belo jogo. A Copa do Mundo aí seria um belo jogo.
Aguardem o fim desse ano. Rodrigo Meleira aqui colocou: vocês gostaram da cor galinha pintadinha do Alpha Fly versão Paris? Ficou muito feio, mas muito também feio. Você viu, Marcos?
Se eu ganhasse, nossa, eu ia achar a mais linda do mundo, tá? Se eu ganhasse. Mas se fosse para comprar e eu pudesse escolher, eu escolheria a outra.
Isso.
Mas
não foi minha favorita. Alpha Fly dado não se olha a cor, mas não. É aquela coisa, você pode comprar, você escolhe outra coisa, né? Tipo assim, Marcos Boss, vou te dar um apartamento novo, você vai reclamar? Não vai. É. Agora, se pudesse as comprar, daí talvez você fizesse outra coisinha ali. Porque... mas ficou muito feio, como eu não sei
não gostei,
nem
não.
O motivo de colocar aquilo ali.
Parece, sei lá, um negócio meio de onça, meio de galinha, sei lá, ficou um negócio que eu também não gostei, não. Sinceramente, não gostei.
Será que é por causa das onças de Paris, que tem muita mata atlântica e mata, mas, né, muita onça deve ter por lá? Enfim, sim. E o Celso Guerra Júnior falou aqui, ó, boa noite, o grande adversário dele é o Nova Blast 4, ok. Tem outros ali também, Celso, mas ele falou assim, ó, para uma maratona sem compromisso, Pace 5:30, qual dos dois? Eu acho que o Nova Blast 4, nessas suas duas opções. Eu acho que o Rebel, você vai... Eu não sei se o Rebel seria um melhor tênis para um 42, para o meu caso, para o meu tipo do que eu gosto de pensar de eu correndo maratona. Mas tem gente que corre de KR6, por exemplo, então, né?
Eu acho que se você for uma pessoa muito leve e tudo mais, e se sente confortável com tênis de pouco peso... pouca estrutura, eu acho que o Rebel pode sim ser uma opção. Agora, eu acho que é para a grande maioria dos corredores, e ainda mais pensando uma maratona sem compromisso, como você disse aqui, 5:30. 5:30, se você disse que uma maratona para você é 5:30, é sem compromisso, eu imagino que você deva correr uma maratona a, sei lá, 4:40, 4:45, vamos dizer assim, você conseguiria fazer isso. E aí, nesse caso, eu acho que como você tá completamente despretensioso, eu acho que, pelo que a gente leu dele, e pelo que eu já usei o Nova Blast 4, eu acho que o Nova Blast 4 é bem mais confortável. E aí, pensando nesse caso, como você tá ainda aí sem compromisso, eu acho que, sim, o Nova Blast 4 seria uma melhor opção neste caso específico. Tá mudo, Enio Augusto.
Não estou mudo, não calha minha voz de rebeldia aqui, mas então esse foi o episódio sobre o New Balance Full Sail Rebel V4, a versão 4 desse tênis aí, que vem conquistando os corredores, quase todos eles, no Brasil por R$ 999,99, talvez com cupons aí você consiga um pouquinho mais barato, mas assim... É claro, né? Ah, se você vai pensar, R$ 900 mil num tênis, ó, pode ser caro, mas na nossa realidade dos preços de hoje, seria um excelente investimento e você poderia usar aí para quase todo tipo de treino, dependendo do seu tipo de corrida, o seu tipo de corredor. Então, essa foi nossa análise aqui, ó, como o Celso falou, vocês são demais, a gente sabe, né? Muito obrigado, somos humildes e modestos também, e belíssima análise. É isso aí, aqui é o melhor time sobre tênis de corrida que você vai encontrar na internet, é porque o pessoal não encontrou ainda, né, porque tem que procurar mais, mas tudo bem, eles vão chegando, e hoje a gente fica por aqui sobre o Rebel da New Balance, e se você tiver sugestão ou quer ouvir sobre algum tênis específico, manda para nós que nós vamos pensar, não é porque você mandou que a gente vai fazer, mas a gente sempre dá uma olhada para ver se vale a pena, para ver se a gente quer. Porque tem uns que vocês mandam e a gente pensa assim, puta, Marcos, mas vamos ler sobre esse tênis aqui, não vamos mencionar qual tênis que é, mas ler sobre esse tênis para falar. Até o cachorro da vizinha está latindo aqui, não, ficou... Aí não. E mandem suas sugestões de perguntas e dúvidas, tem ouvintes que mandam ali, sobre tal tênis, o que vocês acham que vai ser dele agora que saiu esse, compara com esse outro, e assim a gente vai fazendo. Certo, Marcos Boas? Muito obrigado e tchau para ti.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu e até o próximo episódio do Por Falar em Tênis aqui no Por Falar em Correr.
Por Falar em Tênis volta na sua versão 65 para falar mais sobre tênis de corrida, que é o que a gente gosta, o que nos interessa neste programa específico. Ficamos por aqui. Tchau para vocês.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.